Eu gostaria de convidá-los a abrirmos a Palavra de Deus, o Laboratório da Verdade. Por favor, abra no livro, Primeiro Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. Enquanto você vai abrindo, deixa eu fazer só um comentário para que nós possamos não mais tropeçar neste erro. Todas as vezes que você for abrir a Bíblia e falar dos livros do Antigo Testamento, é sempre com artigo masculino, porque são livros, tá bom? Então é sempre primeiro, primeiro Reis, primeiro Crônicas, primeiro Samuel, segundo Samuel. E todas as vezes que formos falar sobre o Novo Testamento, o artigo é feminino, é sempre Primeira Tessalonicenses, Primeira Coríntios. Então são cartas e epístolas. Mas nesse momento eu convido a vocês, mais uma vez, aqueles que não encontraram, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. Gostaria de tratar com você sobre um personagem, um grande homem de Deus, no qual tenho profunda admiração. Profeta Elias, homem de Deus, um homem levantado em sua geração para fazer a diferença. Se você achou aí, por favor, me acompanhe na leitura a partir do verso 1 do capítulo mencionado. Lemos as seguintes palavras: Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Prestem bem atenção no que nós estamos lendo. Segundo a minha palavra, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebiam da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta e me empreste seus olhos. Amados e queridos irmãos, afirmarmos nos dias atuais que estamos vivendo, em vários âmbitos, uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, que inclui também o meio evangélico, já não produz impacto em mais ninguém. Talvez a palavra crise seja a palavra que melhor define os nossos dias, os dias contemporâneos. Vivemos uma crise de identidade sem paralelos. Há algum tempo, quando as pessoas se apresentavam como cristãs, isso abria-lhe as portas. Hoje, em determinados momentos, cerram-lhe, fecham as portas. Quando uma moça, ela se candidatava para casar com um jovem cristão, um jovem da igreja, quiçá um pastor, isso era um passaporte para a felicidade. Hoje já é um contrato de risco. quando paro para pensar sobre isso, o meu coração se volta para Elias, que em seu tempo vivia uma crise parecida com a nossa, talvez mais grave ainda. E eu gostaria de situar aos amados irmãos e amigos, gostaria de situar Elias no tempo, no espaço, para entrarmos então na exposição do texto que acabamos de apreciar. Eu acho que você se lembra que com a morte de Salomão, no ano 931 a.C., o reino de Israel foi então dividido, depois de 120 anos de monarquia, sobre os governos de Saul, Davi e Salomão. Das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando então o que conhecemos o Reino do Norte, Reino de Israel, cuja capital tornou-se então Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos, de 931 a 732 a.C., quando então a Síria leva este povo cativo, este reino, para nunca mais retornar como hegemonia política. Durante estes 209 anos, 19 reis em 8 dinastias diferentes. E o que é digno de destaque nessa manhã é que nenhum desses reis andou com Deus. Todos foram ímpios, idólatras, todos se afastaram e afastaram também o povo de Deus. Mas é algo que é digno de nota nesta manhã e que merece destaque, é que no tempo de Elias, o rei que estava assentado no trono foi apelidado como o pior rei de Israel, Acabe. E como se já não bastasse esse homem tão ruim, ainda era casado com a pior mulher que poderia existir, Jezabel. Que mistura explosiva, irmãos. Essa mulher assassina, essa mulher feiticeira e mandona, fazia do rei uma marionete. Essa mulher instaurou o culto a Baal e começou então a perseguir os profetas do Deus vivo. E é nesse tempo de apostasia, de profundo colapso moral, crise econômica e profunda crise espiritual, que Deus agora vai levantar um homem. Este homem vai fazer uma profunda reforma em sua nação, irmãos, pela graça, pela misericórdia, pelo poder que agia através da vida deste homem. Quem é este homem? Este homem é o profeta Elias. Deixa eu lhe contar um pouco da história de Elias, que nós encontramos. A primeira verdade que nos aparece sobre este personagem está no verso 1, que vai nos apresentar algumas telas, alguns quadros sobre a vida dele. No verso 1, quando fala Elias o Tesbita, como nós lemos, não está falando do sobrenome dele, não está falando da família dele, está falando da procedência geográfica que Elias então está vindo. Ele vem de uma cidadezinha chamada Tisbé, um vilarejo insignificante do ponto de vista mundial, incrustado nas montanhas de Gileade, na Galileia. Quando eu e você vamos dar um zoom no mapa para encontrar Tisbé, nós nem o encontramos. Você não acha? Sabe, amigos, quando você vai procurar sobre a família de Elias, ele não vem de uma família aristocrática, rica, não vem de uma família sacerdotal, ele não vem de uma escola de profetas, ele não tem diplomas para enfeitar então as paredes do seu escritório. ele não tem nenhuma carta de recomendação, ele é apenas Elias o Tesbita. Elias o Tesbita, um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus. Um homem levantado por Deus. E aqui é a primeira lição, que em oração e profunda reflexão eu faço sobre a vida e compartilho com os irmãos sobre a vida deste grande homem de Deus. É que Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra avançar na terra. Talvez um dos maiores problemas que nós enfrentamos nos dias atuais no meio evangélico é que temos estrelas demais, gente importante demais, ou pelo menos que se acha importante demais, e é triste perceber isso. Sabe, irmãos queridos, as estrelas apenas brilham quando o sol da justiça não está brilhando. Porque quando o sol, que é Cristo Jesus, brilha, as estrelas então são ocultadas. E o nosso dever máximo é apresentar, é apontar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmãos. Com humildade, com coração contrito. Talvez uma das coisas que Deus mais abomine é o culto à personalidade. E o apóstolo Paulo vai colocar o machado na raiz deste problema quando ele escreve, então, uma das cartas que mais amo, que é a carta aos Coríntios. Naquela igreja havia grupos, havia divisões, uns se achavam que eram de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo. Então o apóstolo vai dizer francamente aos irmãos de Corinto: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Nós todos somos apenas meios, condutos no qual Deus se utiliza para revelar a sua graça. Porque eu plantei, Apolo regou, mas nenhum de nós somos absolutamente nada se não for Cristo Jesus em nós. Nem o que planta, nem o que rega, não são nada, mas apenas um que merece a honra e a glória pelos séculos dos séculos sem fim. Não tem espaço, irmãos queridos, no meio do povo de Deus para a vaidade humana. Não existe espaço para a glória humana no meio da igreja. Eu conheço alguns pregadores que são convidados a exporem a palavra em dias como domingo, quarta-feira, outros dias ou cultos de oração, e às vezes se recusam porque o público é menor por causa das agendas. Deixa eu lembrar aos amigos e irmãos que os maiores sermões de Jesus Cristo foram pregados para uma única pessoa. Me permitam mencionar aquilo que Lutero vai chamar do Evangelho no Evangelho, que é João capítulo 3, verso 16. Irmãos queridos, que texto profundo, foi mencionado para um único homem. Jesus menciona para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, Nicodemos, creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Elias, o Tesbita. Deus pode levantar você e eu hoje para fazermos grandes reformas, grandes movimentos na sua igreja. Irmãos queridos, Deus pode usar gente como eu e você, com os nossos avanços e recuos, com nossos altos e baixos. Deus pode nos usar. Deus usa gente simples como eu e você, queridos. No verso primeiro ainda tem outra verdade que gostaria de mencionar para vocês. Elias vai dizer algo profundo que, na verdade, merece nossa reflexão nessa manhã, em que ele vai dizer assim, ó: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo o quê? A minha palavra. Que coisa, que ousadia! Que ousadia! E você pode se perguntar assim, mas por que Elias tem tanta garantia dessa forma que não vai chover? Minha palavra, segundo a minha palavra, porque normalmente os profetas mencionam assim diz o Senhor e revelam então a sua profecia, mas Elias está dizendo agora, segundo a minha palavra. É algo que precisamos refletir e é digno de nota. Mas Tiago, lá no capítulo 5, no verso 17, vai responder essa indagação, dizendo que Elias orou com instância para não chover e não choveu. Amigos, aqui está uma lição poderosa. Você só pode se levantar diante dos homens se antes se curvar diante de Deus. Elias só se levantou diante do rei, porque antes se curvou perante o rei dos reis. Um grande problema dos nossos dias é que separamos púlpito de vida de oração. Temos verdadeiros gigantes no saber, mas nanicos na vida devocional de oração. Gente que tem muitas vezes luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. A sua vida de oração está pequenina. Tem gente que conhece muito a respeito da palavra de Deus, mas tem baixa intimidade com o Deus da palavra. Se queremos ver grandes feitos, grandes prodígios, grandes milagres na família, na igreja, na nação, irmãos queridos, eu convoco a minha amada igreja a voltar para uma vida de devoção a Jesus Cristo, para uma vida de oração, para uma vida de busca intensa, para conhecermos mais sobre a intimidade de Deus. A não ser que sejamos homens e mulheres de oração, não haverá virtudes em nossos sermões, em nossas falas. Uma coisa, irmãos amados, é proferir a palavra de Deus, e outra completamente diferente é ser boca de Deus. Elias era um homem que foi chamado a ser boca de Deus. E se vocês perceberem, do verso 1 para o verso 2, há uma transição radical aqui. Elias, que antes era um homem simples, sai do anonimato e começa seu ministério pregando no palácio, debaixo das luzes, dos holofotes, pregando então para o rei. E agora Deus vai tirar então Elias do palácio, das luzes do palco. E no verso 3 vai dizer assim, ó, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus agora vai tirar Elias do palco e vai enviar Elias para o deserto. E a pergunta é, para quê? Para se esconder. E falar o que é verdade. Nós não gostamos de desertos, não é verdade? Deserto não nos promove. Deserto muitas vezes nos humilha. Mas é no deserto. Mas o deserto não é um acidente de percurso. Os desertos que às vezes passamos está na agenda de Deus. Deserto é a escola superior, aonde Deus treina seus líderes mais importantes. Sabe, amigos, no deserto primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz por Ele. Vivemos em uma geração que valoriza muitas vezes a performance, os resultados, é uma geração extremamente pragmática, mas Deus está interessado na sua e na minha vida, muito mais do que em nossas realizações. Deus está preocupado com você, Deus está com os olhos fixos em você. Na verdade, o desejo é levar você para a eternidade. E por isso eu conclamo a investirmos mais tempo na presença de Deus. Uma vida de oração, e veremos então mais resultados. A segunda coisa é que Elias aprende no deserto, é que além de Deus trabalhar em nós, depois Ele vai trabalhar através de nós. E é na escola do deserto que eu e você vamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Já chegou em momentos tão escassos na minha e na sua vida que você olha para Deus e fala assim: Santo Deus, agora só o Senhor. Precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão, porque é Ele que nos supre as demandas, as necessidades em qualquer âmbito de nossa vida. Já no verso 7, Elias estava onde Deus queria, fazendo o que Deus queria, atendendo a agenda de Deus. Mas sabe o que aconteceu? A torrente secou. Aonde ele se hidratava, secou. E o que fazer quando a torrente da nossa vida seca? O que fazer quando as torrentes secam? Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando a sua torrente secar, o manancial de Deus continua jorrando. Quando sua provisão acaba, os celeiros de Deus continuam cheios para abastecer os seus celeiros. Quando sua provisão acabar, irmãos, acredite que Ele não desamparou você, Ele está cuidando de você e Ele vai até o fim juntamente com os seus filhos. Dependa mais do provedor do que da provisão, e nós veremos milagres sobre-humanos ocorrerem. Olhe essa cena inacreditável na vida de Elias, no verso 8, 9 e 10. Agora, além de tudo que está se passando ali, agora Deus vai mandar Elias sair de Querite e ir para Sarepta. Olha o que está se passando, irmãos. Esse homem nessa altura é o homem mais procurado de todo o reino. A Interpol, todos estavam de olho procurando este homem, e as intenções não eram as melhores. Aí Deus vai mandar ele sair de Querite, aonde ele estava escondido, e se expor em Sarepta. É no mínimo um bom senso de humor. Mas Deus está falando para ele assim: meu filho, agora eu vou te matricular no doutorado da vida. Agora nós vamos para um nível superior. Eu vou te levar para Sarepta. Sabe o que é Sarepta? Sabe o que significa Sarepta? Sarepta significa fornalha. Vou te levar para a fornalha, Elias. Lembra vocês, Deus ainda está trabalhando em Elias. Deus ainda está movimentando o coração de Elias, para depois Deus poder usar Elias sem interrupções. Deixa eu te dizer uma coisa. Tenha paciência com Deus. Se você ainda está passando pelas tempestades, pelas provas da vida, tenha paciência, Deus está trabalhando em você. Deus está forjando o que é necessário, porque Deus quer usar você grandemente. Deus quer que você seja um instrumento poderoso nas mãos dEle. Não fique impaciente com Deus. Ele está olhando para você, Ele está cuidando de você, mas Ele está te levando a um degrau superior para que você possa entender mais de submissão e poder falar com autoridade para outras pessoas. As fornalhas de Deus, irmãos, não chamuscam um só fio de cabelo dos filhos de Deus, apenas quebram as amarras. Louvado seja o nome de Deus por isso. Deus vai pedir algo difícil para Elias, Deus pede para ele sair do seu esconderijo, vai para Sarepta. E como eu disse no verso, capítulo 18, verso 10, Elias está sendo procurado, ele corre um sério risco de ser morto pelo exército de Acabe. Jezabel está procurando Elias. Mas o mesmo Deus que vai te enviar, é o mesmo Deus que vai lhe proteger. Onde você está localizado, posicionado, Deus está cuidando de você. Confie na proteção divina, Ele está olhando por você. E olha o que vai acontecer. Além de tudo isso, Deus ainda vai ordenar que ele seja alimentado, cuidado por uma viúva que está à beira da morte. Com as provisões mínimas para alimentar ela e um filho, estava catando cavacos para fazer a última refeição e quem sabe dali para frente aguardar a morte. E a esta mulher que Deus envia então um profeta, e vai dizer assim: ó, eu ordenei a uma mulher viúva para cuidar de você, para lhe dar comida. Lembre-se, Deus ainda está trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. O interessante é que todas as vezes que a mulher ia fazer a refeição, ia fazer, irmãos queridos, a farinha não terminava e o azeite também não secava da botija. Isso quer dizer que o nosso Deus, o mesmo que cuidou de Elias, não permite a farinha da panela e o azeite da botija acabarem em nossos celeiros, em nossas casas. Ele é o Deus da provisão, Ele está cuidando de nós. O Deus da Bíblia, irmãos, continua sendo o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus de hoje, é o seu Deus, é o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. Por outro lado, na casa que contemplou um grande milagre, um milagre poderoso de ver a farinha não terminando do saco, nem tampouco o azeite se secando da botija, vai contemplar uma grande tragédia. E deixa eu lhe dizer uma coisa: ser crente não é viver em uma redoma de vidro blindado, numa estufa espiritual incólume das vicissitudes da vida. Nós também passamos por adversidades, sabe, amigos? O filho único desta viúva agora vai morrer, adoece e morre. Crente bate carro, crente perde emprego, fica doente. O Senhor Jesus nunca nos prometeu a ausência de problemas na vida. O que Ele nos prometeu é a sua presença gloriosa no meio das lutas severas da vida, e vitória triunfante pelo poder dEle. E sabe uma coisa? Vendo aquilo que estava acontecendo, a morte do filho, ela agora vai colocar a culpa da morte do menino em Elias. Coloca a morte sobre Elias, a culpa. A psicologia nos revela que nós temos necessidades de projetar os nossos dramas para alguém. Nós temos que arrumar um culpado, não é verdade? A culpa nunca é nossa, é sempre do outro, e não está sendo diferente. E sabe o que é engraçado no contexto aqui que nós acabamos de ler? Elias não vai se defender em nenhum momento, nenhum momento Elias se defende. E eu digo a vocês, não é fácil ser acusado de algo que nós não cometemos, e ainda não se defender. Eu e você somos gigantes na autodefesa. Eu conheço pessoas que dizem, é melhor passar por cima do meu cadáver do que por cima dos meus direitos. Mas Elias não vai falar nada. Elias aprendeu algo. Tripudiar sobre alguém que está ferido não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Elias só pede que transfira o filho morto para o seu colo. E Elias toma aquele menino nos braços, leva para o quarto e lá ele vai abrir o bico. Lá ele fala muito. Lá ele vai falar com Deus. Ele nos ensina uma lição profunda neste momento. Se eu e você falássemos mais com Deus, necessitaríamos nos defender menos. Nós brigaríamos menos. Veríamos mais milagres de Deus. Seríamos mais amáveis e doces com nossos cônjuges, com nossos irmãos, com os nossos netos, com os nossos filhos. Se passarmos mais tempo conectado à videira, vamos ser mais doces, mais amáveis. Se nós passarmos mais tempo na presença de Deus, vamos ver mais prodígios do Senhor Jesus Cristo. E agora Elias vai fazer um pedido para Deus até então inédito. Nos registros, nos relatos até então, não há nenhum registro de alguém pedindo isso para Deus. Elias vai pedir a Deus para ressuscitar aquele menino, e Deus vai ressuscitar o menino através do pedido de Elias. Deixa eu lembrar para você, aquilo que é impossível para o homem é completamente possível para Deus. Nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Percebam bem, quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. E aí, essa mulher, depois de contemplar tão grande milagre, no capítulo 17, no verso 24, vai declarar: visto que agora conheço que tu és homem de Deus. A palavra do Senhor na tua boca está. Este homem agora é um boca de Deus. Eu quero orar nessa manhã para que Deus levante mais Elias em nosso meio, para que sejamos boca de Deus nesta geração que tanto perece. A igreja precisa de duas coisas, irmãos, urgente. Em primeiro lugar, uma profunda reforma. E quando penso em reforma, não são novas ideias, é justamente o contrário, é voltarmos às origens, é nós nos voltarmos para a palavra de Deus, para uma busca sobre o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, é para uma vida de oração mais íntima na presença de Deus, é voltarmos para o primeiro amor. Deus está nos convidando a esta reforma, a voltarmos para a palavra, para a oração, pregação do Evangelho. Nós precisamos hoje de um reavivamento. Tem gente pregando doutrinas verdadeiras, mas estão secos como um poste, áridos como um deserto. Precisamos de óleo, precisamos do Espírito Santo, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode iniciar, meu amigo. Obrigado. De coração para coração,
Quanto tempo tem sido o seu tempo devocional com Deus? Quanto tempo eu e você temos passado na presença de Deus, irmãos? Uma pesquisa feita com pastores nos Estados Unidos revelou que a vida dos ministros que lá haviam girava em torno de 15 minutos. Se os líderes representam os liderados, como está a vida devocional da igreja? Quanto tempo o povo de Deus tem passado procurando a palavra de Deus, a intimidade com Deus, orado ao Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado para vivermos na presença de Deus? E eu termino com as últimas cenas da vida de Elias, da vida deste grande homem de Deus. Quando a carruagem de fogo leva Elias para o céu, então a capa vai ficar na mão de Eliseu. Eles tinham atravessado o Jordão, e Eliseu, às margens do rio, vai fazer uma pergunta. Agora, para retornar para o outro lado, Elias vai perguntar assim: aonde está o Senhor Deus de Elias? Aonde está o Senhor Deus de Elias? Será que Deus só age no passado, ou Ele age no futuro também, amigos? Essa era a pergunta que estava no coração de Eliseu. Estava no coração de Eliseu a teologia da irmã Marta. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas aí Jesus se apresenta: ah, Marta, eu estou aqui, filha, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou a porta por onde as ovelhas passam, Marta. Marta, eu sou o pão da vida. Eu sou a água que sacia a sede do sedento. Eu sou o princípio e o fim, Marta. Eu sou o começo. Eu faço todas as coisas, filha. Eu estou aqui, e aonde eu estou, tem a vida, tem abundância. Irmãos amados, Deus está no meio do seu povo. Deus está à distância de um clamor, de distância de nossas vidas. O Deus de Elias é o nosso Deus. Mas hoje o pastor vai terminar com uma pergunta um pouco diferente. Hoje a minha pergunta não é: aonde está o Senhor Deus de Elias? Ele continua sendo o mesmo. A pergunta que eu tenho para fazer para a minha igreja do coração, para a minha amada igreja de Botafogo nessa manhã, para você que está do outro lado da tela, a minha pergunta é: aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os Elias do Senhor? Deus pode contar com você nesse tempo? Deus pode contar para que você seja a boca dele nessa geração? Deus pode contar com você, independente da sua posição, do seu estrato social, da sua idade? Deus pode contar com você para que você e eu sejamos boca dele nessa geração, falando dos seus feitos maravilhosos? Será que Deus pode contar com a sua intercessão em favor dos outros? Será que Deus pode contar que eu e você, a partir de agora, se nós não fomos um dia, mas seremos agora homens e mulheres de oração, de busca? Deus pode contar conosco? Será que Deus pode contar conosco nessa manhã, com a nossa fidelidade, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, irmãos? Cada centavo, irmãos, que nós doamos, que nós ofertamos, que nós somos fiéis através da nossa fidelidade cristã, isso se repercute em mais pastores, em mais obreiros, em mais materiais no Brasil, fora do Brasil, pessoas pregando o Evangelho e abreviando a volta de Jesus. Talvez nós encontraremos pessoas que nós nunca vimos lá no céu, que vão nos abraçar com gratidão e dizendo obrigado, porque um dia você ouviu a voz do Espírito Santo e através da sua influência, dos seus recursos, você foi fiel. E missionários chegaram lá em minha terra, num país distante do seu, e para a honra e glória de Deus eu ouvi a palavra da salvação e eu estou aqui com vocês para celebrarmos o nome do Senhor. Deus muitas vezes coloca homem e mulher em determinadas funções e posições para ocuparem posições, para abençoarem pessoas e então isso se reverter para a eternidade. Deus pode contar com você. Nós não teremos um louvor, hoje o apelo é extremamente ao coração, eu estou olhando para você e eu quero só fazer uma oração. Aqueles que querem dizer, Santo Deus, por favor, usa-me como instrumento para louvor do Senhor, por favor, se coloque em pé, vamos juntos orar, pedindo a Deus, Santo Deus, eu estou disponível, usa-me como instrumento vivo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, hoje deposito em tuas mãos e faça de mim, Senhor, um instrumento vivo para teu louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está do outro lado da tela, olha aqui para mim, por favor. Talvez você está do outro lado, Deus também quer te usar. Talvez você está agora em Portugal, na Espanha, espalhado pela Europa, nos Estados Unidos. Deus te levou aí, não foi sem propósito. Deus quer te usar, Deus quer fazer você ser um instrumento nas mãos dele. Tem pessoas na Europa que hoje é um continente que se considera pós-cristão, um desafio tremendo. Deus quer te usar onde você está agora, para que você seja um instrumento. E Deus quer nos usar para abençoarmos a zona sul do Rio de Janeiro, outras regiões do Rio de Janeiro. Irmãos queridos, eu estou pedindo a Deus, Santo Deus, por favor, por favor, Senhor, me entregue esse local em minhas mãos, para que o teu nome seja glorificado. Não é para que o meu nome seja grande, não, é para que o teu nome, que eu seja escondido à sombra da cruz do Calvário, e que o teu nome se faça grande neste local. E eu quero contar com vocês. Deus conta conosco. Vamos pedir então as bênçãos do Senhor sobre nós. Senhor Deus, nesse momento especial, nós nos colocamos em pé para dizer ao Senhor: usa-nos, Pai. Usa-nos para a glória do teu nome. Queremos fazer o teu nome grande. Queremos, Pai, que o teu nome se revele através de nós. E nós temos a certeza que tudo aquilo que estamos passando, ou um dia já passamos, foi para crescimento. E então, Senhor, nós queremos usar as nossas experiências, as circunstâncias, as posições, os recursos, tudo aquilo que temos à disposição, para que o teu nome seja engrandecido nesta geração. Queremos, como igreja, alargar as fronteiras, conquistando mais pessoas para o teu reino, anunciando o teu retorno, para que logo possamos, Pai, viver eternamente ao teu lado. Mas enquanto jornadeamos, Pai, enquanto estamos passando por essa peregrinação na terra, nós temos conflitos, temos lutas, lutas no casamento, com os filhos, lutas com a questão financeira, com o ambiente de trabalho, com os negócios. Temos lutas, Pai, espirituais, morais, físicas. Às vezes estamos doentes fisicamente, emocionalmente. Então pedimos ao Senhor, que é o Deus do impossível, cure, abençoe, faça o extraordinário por cada um de nós e torne possível o milagre que estamos necessitando em nossas vidas e em nossa família nesta manhã, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, santifique os nossos propósitos. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.